Glória a Deus. Alguns domingos atrás, eu estive ministrando aqui, e eu falei sobre a condição de nós sermos servos, servos de Jesus. E eu lembro que eu comentei com você que nós estávamos estudando, né? Eu particularmente estudando o livro de Romanos, e a gente começa a ler, e o Espírito Santo começa a falar, e eu fiquei mais de 2 semanas só meditando no versículo 1 de Romanos, e isso me rendeu algumas palavras para ministrar para a igreja. Já ministrei essa palavra em outros locais, mas eu queria compartilhar isso que o Espírito Santo falou comigo em relação a este verso também, que eu sei que vai ser muito importante para a sua vida. Se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler novamente o verso 1. Quando eu comecei a ler esse verso, muitas palavras que compõem esta frase, esse primeiro parágrafo deste capítulo, eles me saltaram ao coração, especialmente a primeira palavra, a palavra servo, veio muito forte, e depois a palavra chamado, e depois a palavra separado. E hoje eu queria falar justamente sobre essa palavra, chamado. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 1, 1, você acompanha aí com alguém que está perto de você, se você não trouxe a sua Bíblia hoje. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Como eu fiz da última vez que eu ministrei relacionado a esse texto, eu queria fazer de novo hoje. Onde nós trocamos, no lugar de Paulo, nós vamos falar o nosso nome. Pode ser? Você vai colocar o seu nome aí no lugar da palavra ou do nome de Paulo. Vamos fazer todos juntos no 3? 1, 2, 3... E você diz o que para esta afirmação? Amém. 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 Seja assim. Muitas questões falamos e ainda podem ser faladas acerca da questão de servo. Eu queria falar um pouquinho hoje a respeito da palavra chamado. Certamente não falarei tudo, falarei apenas aquilo que brotou no meu coração. Porque é importante nós desenvolvermos estudos, meditações proféticas da Bíblia. É assim que o Espírito Santo fala e nos revela coisas que talvez você até saiba já a título de informação, mas talvez não ainda a título de revelação. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, converse com ela, converse com o Espírito Santo. Tenha sempre o coração aberto para receber de Deus aquilo que Ele quer te mostrar na palavra. E Ele utiliza essa tecnologia chamada Bíblia para falar ao nosso coração. A palavra de Deus está aqui contida. E essa palavra de Deus, ela se torna vida quando ela sai do livro e ela entra no teu coração. E através do teu coração, você começa a sentir a vida da palavra, e a vida da palavra, então, te traz mais clareza, mais entendimento, mais conhecimento também, mas principalmente, revelação. Porque é um conhecer que é do Espírito, é algo que você guarda dentro de você e ninguém pode tirar aquilo. Você não consegue mais esquecer aquilo, porque aquilo é verdade, se transforma em princípio, em fundamento para você. E essa palavra chamada, quando eu comecei a meditar a respeito dela, algumas questões vieram, alguns pontos que eu acho que são importantes vieram. Vou repetir, não vou falar tudo a respeito de chamado, mas aquilo que o Espírito Santo me falou, eu creio que é o que deve ser compartilhado nesta noite. O ponto é que quando Deus, Ele quer estabelecer algo na terra, quando Ele quer reconstruir algo na terra, reconduzir as coisas ao centro da sua vontade, por causa da desobediência do homem, ou por causa de uma ação do diabo, Deus, Ele chama homens, Ele comissiona pessoas, para que essas pessoas tragam de volta o padrão de Deus, a vontade de Deus. Nós vemos muitas vezes coisas completamente fora da vontade de Deus. Por exemplo, estamos vendo um colapso político, econômico, social no Brasil. Não é verdade? Essa semana, com tanta coisa que tem aparecido, gravação, liminar, juiz, ministros e tanta coisa, né? Manifestações e tudo mais, você fala, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Vou pintar minha cara e vou para a rua? Pode fazer, é um ato de cidadania, mas o principal para você que crê em Jesus é orar pelo nosso país, amém? orar, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, tem que se arrepender, nós precisamos nos arrepender, precisamos falar, Senhor, nós nos arrependemos pelo pecado da corrupção, do roubo, da mentira, do engano, da prostituição e de tantas coisas que nossa nação tem praticado e certamente entristecido o Senhor. Isso tem trazido juízo para a nossa nação, e essas coisas não são à toa. Eu percebo que é uma ação de Deus, tudo que está acontecendo, tudo. Eu não posso afirmar o que vai acontecer, mas uma coisa eu peço, Senhor, faz a tua vontade, amém? Deve ser o nosso posicionamento. Nós podemos ter opinião? Claro que podemos, até devemos. Mas o fundamental, antes da nossa opinião, é orarmos. Porque o que eu percebo muitas vezes é que o cristão, ele não ora, mas ele está postando suas revoltas no Facebook, ou seja, onde for, falando com as pessoas, revoltado, falando contra o governo, falando contra a oposição, falando contra todo mundo, mas não ora. Nosso papel primeiro é orarmos, amém? Orarmos, pedindo para que o padrão de Deus venha sobre a nossa nação. Então nós precisamos entender que há um chamado para nós hoje, para nós orarmos primeiramente. Depois você vai colocar a sua posição, a sua opinião, que é válida e aceitável dentro do regime de governo que nós vivemos, chamado democracia. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não posso falar mal do governo, porque a Bíblia fala que toda autoridade foi instituída por Deus, então eu não posso ir contra. Pode. Você não pode desonrar, mas você deve se posicionar, não aceitando que está errado. Então, vamos primeiramente orar por isso, amém? Não adianta falar assim, deixa eu só ensinar uma coisa para você, não adianta você orar, Senhor, manda um raio na cabeça da Dilma, não vai funcionar. Deus não vai fazer isso. Tá bom, então, vou fazer outra oração. O raio na cabeça do Lula também não vai resolver. Tá bom, não vai. Nem da oposição, nem de nada. Mas nós precisamos entender um chamado de Deus para orarmos e intercedermos pela nossa nação. O que nós fizemos ano passado, no dia 12 de outubro, lá no Céu na Cidade, nos arrependendo ali, aquilo é uma ação profética. Não apenas a nossa igreja, creio que outras igrejas pelo Brasil têm se arrependido, orado, intercedendo pela nossa nação, e aí o que acontece é resultado da nossa oração. O que a gente vai fazer? Continuar orando, amém? Há um chamado. Então Deus, ele tem um chamado para a igreja, para a nação brasileira hoje, precisamos corresponder ao chamado de Deus, mas acerca de qualquer coisa, depende da sua família, no seu trabalho, onde você está, você precisa continuar clamando, orando, porque Deus pode ter colocado você lá para uma mudança, e você é o enviado de Deus para aquela condição, para aquela situação. Então Deus, ele sempre levanta pessoas, ele chama pessoas, chama pessoas para o chamado e para a vontade dele, para que essa pessoa então cumpra com a vontade de Deus, onde Deus quer. É interessante que Deus poderia muito bem fazer por ele mesmo, mas ele envia homens, envia mulheres, envia jovens para fazer isso. Ele conta com a nossa vida. Mas dentro do ambiente do chamado de Deus, no qual todos nós aqui somos chamados, é importante eu frisar isso, porque muitas pessoas pensam assim, não, quem tem um chamado lá é o pastor, é o supervisor, é o líder da minha célula, eles têm um chamado, eu não tenho, eu estou aqui só para receber, só para ser abençoado, para ouvir uma palavra, não, todos nós temos um chamado, você crê nisso? Então fala para quem está perto de você, fala, você tem um chamado, eu tenho um chamado, você crê nisso? Então guarda isso no teu coração, porque Deus tem um chamado para a tua vida, e este chamado, ele tem uma natureza, ele tem um ambiente que está ao redor dele, que nós precisamos nos atentar a isso, para quê? Para que eu, mediante um chamado de Deus, não faça algo que está contrário ao próprio Deus, entenderam? Eu tenho que corresponder àquilo que é a vontade de Deus por inteiro, na sua vontade e nos seus princípios, na sua vontade e nos seus valores, na sua vontade e naquilo que já está pré-estabelecido desde a fundação do mundo. Eu não posso contrariar nada mediante aquilo que eu entendo que é o chamado para a minha vida. Em outras palavras, eu não posso sair atropelando as coisas porque Deus falou comigo. Eu tenho que primeiramente checar tudo. Checar principalmente o quanto que os fundamentos de Deus estão no meu coração. Deus pode chamar alguém que tenha, sei lá, 12, 13 anos de idade, um adolescente. Ou um pré-adolescente, ele pode fazer isso? Pode. Por biografias, por leitura, por testemunhos que eu já ouvi um monte de gente falando, Deus falou comigo quando eu era adolescente. Mas o chamado só se manifestou na idade adulta. Então nós precisamos entender como Deus opera este chamado. Como Deus ele nos prepara. Como Deus ele nos amadurece para nós fazermos aquilo que é a vontade dele. E aí a gente, ouvindo o chamado de Deus, absorvendo isso, nós então corremos para fazer a vontade dele. Precisamos correr para fazer a vontade dele? Precisamos. Precisamos corresponder a Deus. Isso é importante, claro que é. Mas eu não posso ir além do que eu devo. Eu não posso mudar a natureza do próprio chamado. Porque, vamos falar um pouquinho mais direto em relação a isso. Se eu sou chamado por Deus para fazer alguma coisa, eu estarei fazendo a vontade de quem? De quem? De Deus, amém? Deus me chama e fala, faça isso. De quem que é a vontade? De Deus, amém? Até aqui, tudo bem. Mas em alguns momentos, o que acontece é que as pessoas, elas são tão tomadas pela vontade de Deus, mas tão tomadas pela vontade de Deus, mas tão tomadas por essa vontade e pela missão, e pelo comissionamento de Deus, que aquela missão, embora ela saiba que é de Deus, passa a ser dela. Então ela assume aquilo, ela fala, não, eu tenho um chamado. Só que o eu fica tão forte nessa frase, que toma o lugar de Deus. A vontade passa a ser a vontade dela. O sonho passa a ser o sonho dela. A missão passa a ser a missão dela. E tudo que ela está fazendo, de repente até está coerente com o que Deus gostaria que, e queria que ela fizesse, mas o que mudou foi a motivação. A motivação ela mudou a natureza, porque deixou de ser a vontade de Deus e passou a ser a vontade dela. O grande problema é que a pessoa não percebe, porque para ela mesma ela está dizendo, não, estou fazendo a vontade de Deus. E quantas pessoas eu já conversei ao longo do meu ministério, não é muito longo, mas eu conversei com algumas pessoas, eu percebi isso. Quantas pessoas têm um chamado genuíno de Deus, têm graça, têm unção, há uma testificação do chamado, porém, a pessoa simplesmente ela absorveu tanto aquilo que ela esqueceu de outras coisas, ela esqueceu de fundamentos, ela esqueceu de princípios, até de mandamentos, e colocou o seu chamado à frente. Por exemplo, quando alguém é chamado para, de repente, um ministério fora do Brasil, ou fora do seu ambiente de igreja local, para ser um missionário, por exemplo, normalmente o que a gente tem que tomar cuidado, e temos que ter muita sabedoria, é para não permitir que esses jovens saiam antes do tempo, porque normalmente eles são chamados ainda jovens. Então ele ouve de Deus num culto, por exemplo, na outra semana ele já quer ir para o Zimbábue. Ah, eu tenho um chamado, eu vou lá para o Moçambique, eu vou para a Índia, eu vou para outro lugar. Ele fala, calma meu filho, não é assim não. Não, mas Deus falou comigo. Não duvidamos disso. Mas se Deus tem um chamado para a tua vida, se prepara para isso. Estuda. Se prepara aprendendo a língua do local, os costumes do local, pesquisa primeiro, veja tudo isso. Avalie primeiro. Mas principalmente, comece a exercer aqui o que você vai fazer lá. Porque muita gente quer ser missionário. O cara quer chegar numa nação estranha, numa língua estranha, numa cultura estranha. Só que aqui, no lugar dele, na cidade dele, onde ele fala a mesma língua, onde ele tem o mesmo costume, a mesma cultura e tudo mais, ele não consegue, ele não faz nada. Você acha que vai ser mais fácil fazer lá? Eu acho que não. Eu acho que não. Quando a gente viaja para lugares mais longes, a cultura é muito diferente. Então a gente acha assim, não, vou chegar lá, vou falar, sou brasileiro, sou amigo do Neymar, e vou montar uma igreja com 200 pessoas, e todo mundo vai aceitar Jesus, e vai ser uma bênção. Não é bem assim. Vai no mundo muçulmano para você ver. É perigoso, além de tudo é perigoso, você corre risco de vida, risco de perder a mão, risco de apanhar, levar chicotada, de ter sua casa toda destruída, saqueada, sua família estuprada, tem todos esses riscos, só que ninguém avalia isso primeiro, então tem que se preparar. Mas e os chamados? O chamado é genuíno? É. Mas o momento do chamado, ele pode ser um outro tempo. Normalmente ele é. Mas quando a pessoa, ela recebe esse chamado, E ela então absorve isso, dizendo, não, eu tenho esse chamado. Passa a ser a vontade mais dela do que a vontade até do próprio Deus. Isso é tão forte que ela começa a desconsiderar outras coisas. Normalmente, um jovem como esse exemplo que eu falei, ele desconsidera a sua liderança, desconsidera a sua família, desconsidera seu pastor, porque ele entendeu que Deus falou com ele, e aí ele pega um texto fora do contexto e fala assim, diz na palavra de Deus que convém obedecer a Deus e não a homens. Está escrito isso na Bíblia. Só que o contexto era outro. Não vou nem entrar nesse outro contexto, mas está registrado, mas a pessoa pinça um verso, para quê? Para justificar a sua vontade. Só que se nós observarmos na Bíblia, existem outros conceitos e princípios e valores e fundamentos mais importantes do que um chamado de uma pessoa, como honra, obediência. Isso é muito mais importante do que um chamado. Então, se eu, por conta de um chamado, eu desonro, o meu chamado já está entrando numa natureza diferente da natureza da palavra de Deus. O que eu vou expressar? Diz a Bíblia também que tudo aquilo que eu planto, eu colho. Se eu semeio desonra aqui e vou para o campo missionário, o que eu acho que eu vou colher lá? Eu estou usando esse exemplo, mas pode ser aplicado em qualquer outra área. Mas o fato é que muita gente acaba sendo envolvida pelo chamado de tal forma que ela absorve isso para ela e passa a ser a missão de vida dela. Ela vive em função daquilo, ela faz as coisas pensando naquilo, ela reage pensando naquilo, ela pensa, ela vive, ela respira o chamado. E tudo isso é bom, não é ruim. Mas o problema é quando passa da linha. E como é que a gente então pode medir quando a pessoa de fato está fazendo mais a sua vontade do que a vontade de Deus? Como é que a gente pode então discernir isso, porque isso não é fácil de a gente saber, porque quando Deus fala com a gente, claro que a gente fica apaixonado. Eu sou apaixonado por estar aqui hoje pregando para vocês, eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar na igreja, gosto de estar com os irmãos, porque é o meu chamado, claro que eu gosto, mas a questão é que eu nunca posso colocar o que eu gosto à frente daquilo que Deus gosta, porque pode ser que em algum momento Deus me contrarie naquilo que eu gosto, e como é que fica? Vou fazer o que Deus quer? Ou vou achar que é o diabo que está falando? Então, existem algumas coisas que a gente precisa parar e pensar. Quando, por exemplo, uma pessoa dentro do seu chamado, ela começa então a operar dentro do seu chamado, ou se preparando, ou mesmo fazendo, liderando, ministrando e tudo mais, Deus, ele tem o grande teste para nós, que não é nem enfrentar o diabo. O grande teste de Deus para nós chama-se viver em comunidade, chama-se relacionamento. Quando nós começamos a andar com outras pessoas, é que nós vamos ser revelados. Então, nossos amigos, nossos irmãos, as pessoas que caminham com você na célula, sua família, o lugar onde você trabalha, tudo isso pode ser usado para revelar você, não as pessoas, você. Porque é só quando alguém faz algo que, de alguma forma, nos contraria, é que nós vamos revelar quem somos. Porque enquanto está tudo bem, todo mundo é legal. Se uma célula, por exemplo, está muito bacana, todo mundo é amigo, os compartilhamentos são ótimos, né? A reunião de célula é aquela reunião dinâmica, gostosa, todo mundo gosta de ir lá na célula na quinta ou no sábado, está lá, né, curtindo o pessoal, e todo mundo torce para o mesmo time, todo mundo gosta das mesmas coisas, todo mundo conversa e vai bem a conversa. Enquanto isso está acontecendo, ótimo, mas ninguém é revelado. Até o dia que alguém pisa no pé de alguém. Até o dia que alguém faz algo que o outro não gosta. Até o dia que alguém faz um comentário que desagrada a outra pessoa. Até o dia que alguém descobre que alguém falou alguma coisa da vida dela. Fofocou, inventou, criticou, etc, etc, etc. Aí a gente vai ver o que tem dentro. Porque normalmente as pessoas não gostam. E aí vai começar aquela coisa, aquela discussão, aquelas conversas e tudo mais, as dificuldades de relacionamento surgem por conta do quão carnais nós somos. Esquece o outro, olha para você. Então nós, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, vamos voltar para esse campo da vontade de Deus, de repente Deus tem um chamado para a tua vida e você começa a liderar a célula, você começa a se envolver com as equipes de louvor, você começa a fazer o curso, você começa a fazer uma série de questões aí que vão te ajudar, ou de fato vão ser a questão prática do seu ministério, do teu chamado. Quando você enfrentar dificuldades nos relacionamentos, é que você vai saber se você está fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus. Como? Se você está fazendo o que Deus mandou você fazer, aprendendo ou fazendo na prática, alguém vai e inventa uma história a respeito da sua vida. Alguém faz uma crítica. Alguém não te respeita. Alguém te desconsidera. Enfim, qualquer tipo de coisa que te acerte, e você, por conta daquela injustiça, né, você fica mal, você se sente ultrajado, você se sente desrespeitado, você fica revoltado, significa que você está fazendo mais para você do que para Deus. Isso é muito sério. Então eu tenho que aprender que no chamado de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus e devo continuar fazendo a vontade de Deus. E se alguém me falar contra a minha vida, ou contra algo que eu estou fazendo, ou contra o meu chamado, não estará falando contra mim, mas estará falando contra aquele que me chamou. Ninguém aqui é digno de nada no ministério, nem eu, nem você, ninguém é. Pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, é que nós estamos aqui e podemos fazer alguma coisa. É por Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui. Não tem a ver com a nossa capacitação, não tem a ver com as nossas habilidades ou conhecimento, tem a ver com quanto o Espírito Santo nos dá graça para fazermos aquilo que é necessário ser feito. Agora, se no meio do caminho eu me sinto ofendido por alguma coisa e começo a ter raiva das pessoas, mágoa das pessoas, ressentimento das pessoas, desejo de vingança, eu já estou indo contra tudo aquilo que o Evangelho ensina. Como eu posso dizer que eu estou no chamado de Deus tendo esse tipo de sentimento? E como esse sentimento ele brota no meu coração? Brota porque a minha vontade está acima da vontade de Deus. Quando eu sou frustrado nos meus planos, dentro do meu chamado, e a coisa não acontece, e eu me sinto triste por causa disso, significa que a minha vontade não foi feita. Porque se nós entendemos que Deus mandou a gente fazer algo, a gente vai fazer em obediência. Nós nos preparamos, a gente tem que fazer o que é necessário, o que é preciso, e na hora deu tudo errado, vou ficar chateado? Não. Eu vou falar algo aqui meio complicado de ser falado, mas eu quero que você entenda bem. O problema não é meu. O problema é de Deus. Porque foi Ele que chamou. A vontade é dEle, eu estou apenas seguindo a direção. Estou apenas fazendo a vontade dEle, cumprindo com o chamado dEle. E se não deu certo, eu tenho que olhar para a minha vida e avaliar o quanto Deus está me preparando para esse chamado. Quando alguma coisa errada acontece, quando alguma coisa frustra a minha expectativa, o que Deus está tentando me ensinar com isso? Esse deve ser o nosso foco. E não ficarmos revoltados, chateados com as coisas que não aconteceram. E normalmente culpando fulano, beltrano e outros por aquilo que deu errado. Porque nós temos a tendência de criarmos o Judas, não é verdade? Quem já malhou o Judas aqui? Quando você era garoto? Eu já, né? Mas há um saco lá, vamos malhar o Judas. Até bombinha colocava na cabeça do bicho, né? Para explodir. Aí você fala, calma pastor, isso era vocês que eram os revoltados lá. Mas muitos fizeram a mesma coisa aqui. Tinha os morteiros lá no Judas e tal, né? Porque a gente quer colocar alguém como culpado das coisas. E às vezes nós temos o chamado de Deus e a coisa não dá certo. Vamos caçar alguém para colocar culpa. Foi ele, foi ela. Ele não fez, aquela pessoa não fez o que precisava, aquele ali estava falando contra, não estava em unidade, por isso que não veio a bênção de Deus e tudo mais. Calma. Não procure os culpados. Primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para dentro de nós e avaliarmos se de fato Deus está permitindo que isso aconteça para o nosso ensino. Então, se alguma coisa me atinge, significa que a minha vontade foi frustrada. Não é de Deus, porque Deus não está preocupado muito com isso. Se deu errado hoje um projeto, Deus não tem problema com o tempo, Ele tem a eternidade do lado dEle. Amanhã Ele faz outro. Não era para acontecer? Estava errado alguma coisa? Deus fala, não, Zé, deixa quieto isso aí. Depois acontece. E acontece. Porque Deus, ele sabe muito bem que a vontade dele vai ser feita. Diz em Isaías que Deus, quando envia uma palavra, ela prospera e ela cumpre o seu propósito. Então, tudo aquilo que Deus tem como vontade, que ele já liberou sobre a terra, vai acontecer. Se eu vou estar no meio desse acontecimento ou não, é outra coisa. Porque tem uma questão aí, Deus não tem problema com o tempo, nós temos. Mas a vontade de Deus será feita. Então, quando nós não entendemos isso, e começamos a achar que nós iniciaremos, faremos e terminaremos tal coisa, estamos redondamente enganados. Porque Deus nos usa dentro de um processo muito amplo. A visão de Deus sempre é macro. Ele nunca pensa numa pessoa para cumprir todas as coisas. Essa pessoa que ele pensou um dia e foi a única, foi Jesus. Agora nós, filhos de Deus, estamos dentro de um processo muito amplo. É um plano muito complexo, muito grande para a gente entender. Então a gente só tem que entender como a gente vai se encaixar dentro desse grande plano e corresponder com Deus na sua vontade, no seu chamado. Então sentimentos como revolta e sentimentos de desistência expressam pessoas que não entenderam o chamado de Deus e já se esqueceram da vontade de Deus. Então, se alguém se revolta por qualquer coisa, por exemplo, fica revoltado, não entendeu que a vontade de Deus, a vontade é dele. Uma pessoa que desiste no meio do caminho por causa das dificuldades que sempre aparecem na vida de todos nós. Por exemplo, nós temos os encontristas que chegaram aqui hoje, estão começando uma jornada, uma nova estação nas suas vidas. É um novo tempo nas suas vidas. Vocês certamente vão ter que enfrentar coisas do passado. Vocês vão ter que enfrentar nessa semana os amigos, as pessoas que te levavam para os lugares que você não poderia ter ido. Você vai enfrentar tudo isso essa semana. Não é porque eu sou profeta não, porque sempre acontece essas coisas, a gente sabe. E você vai precisar fazer o quê? Entender quem te chamou. E se alguém vem no teu portão te chamar, você fala, peraí, eu vou obedecer esse chamado ou outro. É você que vai definir. É você que precisa se posicionar dentro do chamado. Porque se você desistir disso, significa que você não entendeu nada. Nada do que foi falado para você nesse fim de semana. Então cheque muito bem, avalie muito bem. Certa vez, Elias, que era um grande profeta de Israel, ele foi chamar um outro profeta para ser profeta no seu lugar. E ele foi até a casa de um homem chamado Eliseu. E ele chegou lá, Eliseu estava arando, preparando a terra para a plantação. E Elias chegou e não falou nada. Ele só pegou o manto dele, a capa dele, e jogou sobre Eliseu. Eliseu olhou aquilo e entendeu. Esse cara está me chamando para ser discípulo dele. Esse cara está me chamando para me treinar para ser profeta. Era um chamado espetacular, até porque Elias era um cara muito conhecido em Israel. Ele era muito mais temido até do que o próprio rei. Mas aí ele falou, Elias, espera só um pouquinho, só vou me despedir do meu pai e da minha mãe, vou dar um beijo neles e eu já vou voltar. Sabe o que Elias respondeu para ele? Você sabe quem te chamou, não sabe? Você sabe o que eu fiz, não sabe? Foi mais ou menos isso. Você sabe o que eu fiz. Por quê? Porque talvez Eliseu voltando para a casa dele, fala assim, pai, mãe, Elias me chamou, eu vou ter que ir embora e tal. E a mãe dele, não, filho, vem aqui. E ele, puxa vida, vou pensar, será que eu vou, será que eu não vou? Ele podia desistir. Mas Elias lembrou ele, você sabe quem te chamou. Então nós precisamos olhar para a nossa vida, quando surgir qualquer tipo de vontade de parar, vontade de desistir, lembrar de uma voz que ecoa no nosso espírito falando, você sabe quem te chamou, você sabe quem te chamou. Onde estão os encontristas aqui? Você sabe quem chamou você. Quem está na igreja aqui há menos de 6 meses? Levanta a mão. Menos de 6 meses. Vocês sabem quem chamou vocês. Quem está na igreja já há mais de 6 meses? Vocês sabem quem chamou vocês. Você sabe? Ah, sei. Foi meu líder que me convidou para ir para a célula. Não. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou, por isso nós começamos esse texto falando, o seu nome, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, é importante nós sempre avaliarmos dentro do chamado que Deus tem para a nossa vida, como nós correspondemos, como nós reagimos a isso. Se não, nós vamos agir muito mais pela nossa vontade, vamos reagir pelos nossos padrões, e não pelos padrões da palavra de Deus, e não pela vontade de Deus. Deus tem uma vontade para nós que é suprema. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E esta vontade de Deus, ela está para acontecer na sua vida. Boa, agradável, perfeita. Nós precisamos que essa vontade se manifeste em nós. Mas a grande questão é, se a minha vontade, se as minhas expectativas estão acima das expectativas e da vontade de Deus, eu vou abortar muitos processos de Deus na minha vida. Porque Deus quer coisas grandes para nós? Sim, Ele quer. Mas no meio do processo de treinamento tem as provas, tem as dificuldades, que todos nós devemos passar por elas. Sem ficarmos revoltados e sem sermos tentados a parar no meio do caminho. Nós precisamos perseverar. Um dia, Moisés foi chamado também. Moisés, ele nasceu num contexto profético. Ele foi o único que conseguiu escapar de uma grande onda de assassinatos que o faraó fez no meio do povo dele. Ele fora criado no palácio, e um determinado dia, ele sabendo, né, que ele era fruto, né, um descendente do povo hebreu, ele viu um egípcio espancando um hebreu, e ele foi defender, e acabou entrando numa luta contra o soldado egípcio, acabou matando o soldado egípcio. Mas por que, que Moisés fez isso? Ele fez isso porque ele já sabia, lá no coração dele, talvez ele não tivesse muita clareza, mas existia algo dentro dele que falava, você nasceu para libertar esse povo. Você nasceu para libertar esse povo, e ele tinha aquilo. Porque quando Deus nos cria, Ele nos cria para um propósito. Então tudo que está ligado ao propósito são coisas que nós ficamos acesos, que nós gostamos, que chama a nossa atenção, e certamente isso chamou a atenção de Moisés. E ele matou aquele soldado, isso deu uma confusão. Moisés teve que fugir do Egito. E ficou por 40 anos longe. Depois de muito tempo, Deus vai e se encontra com Moisés. E chama Moisés. Moisés então, ele é convencido por Deus de voltar até o Egito para libertar o povo. O povo que estava como escravo. Mas nesse processo de Deus convencê-lo dele voltar para o Egito, fico pensando quanto que Moisés ficou, assim, avaliando essa direção de Deus. Porque ele falou, puxa vida, uma vez eu tentei libertar um cara, deu uma confusão, quase me mataram, quase eu fui preso lá. Agora está me chamando para libertar todo mundo. Mas Deus teve que falar com ele o seguinte, olha, você não está indo na tua força. Você não está fazendo mais a tua vontade, você vai fazer a minha vontade. Entre outras palavras, ou de outra forma de dizer, Deus está falando para ele assim, Moisés, o problema não é seu, o problema é meu, porque é o meu povo que está lá. E quando Moisés foi, ele não foi no poder dele, ele não foi no seu poder de convencimento, porque nem falar direito ele conseguia falar. E Deus, ele falou assim, então você vai lá, vai mostrar os sinais que eu vou produzir. Aí, o seu cajado se transformava em serpente, ele colocava a mão no peito e tirava, né? Parecia leprosa, colocava de novo, ela estava curada. Enfim, sinais foram acontecendo, depois as pragas, depois o próprio mar se abrindo, tudo porque Deus fez, não foi Moisés que fez. E ele tinha convicção disso. Mas um outro momento da vida de Moisés, bem lá para frente, né? Moisés já estava... já em vias, né, de estar no meio do deserto, aquela peregrinação do deserto e tudo mais, Deus, ele falou para Moisés assim, falou, você vai lá, vai santificar junto com o povo, e eu vou fazer sair água da rocha. Moisés já tinha feito isso em outra ocasião, mas a segunda vez, Moisés chegou nervoso, porque o povo estava reclamando e tal, e ele chamou todo mundo de rebelde, e ele catou aquele cajado e deu duas varadas na pedra, aí começou a sair água, o pessoal bebeu, mas Deus falou assim, ó, Moisés, você fez errado. Você não tinha que ficar revoltado por nada, você não tinha que ficar irado por nada, você não tinha que chamar ninguém de rebelde, nem de nada. Você tinha que santificar junto com o povo, foi o que eu te mandei fazer. Então, por causa disso, Moisés nem entrou na terra prometida. mas porque ele deixou que a vontade dele de novo viesse à tona, a sua revolta, a sua expressão carnal, estava acima daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para que a revolta não tome conta do nosso coração. Moisés começou bem, ele terminou bem também, mas teve essa questão aí que foi muito complicada. Aí você fala, poxa, mas Deus é tão justo assim? Sim, porque Moisés tinha uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo Moisés tinha a grande dádiva de falar com o Senhor face a face. Ter experiências como nenhum homem havia tido, Moisés teve. Então, entre aspas, a cobrança de Deus foi muito alta também. Um outro exemplo de chamado é o do profeta Samuel. O profeta Samuel também foi gerado por um milagre de Deus, porque a sua mãe era estéril. A sua mãe então dedica ele a viver no templo, e ele cresceu no templo do Senhor. E quem cuidou de Samuel era um sacerdote chamado Eli. E era sabido que Eli tinha dois filhos que também eram sacerdotes, que esses caras eram terríveis. Eles dormiam com as mulheres do povo, e eles prevaricavam no santuário. Eles faziam o que não devia, eles agiam de má fé. Eles tinham uma coisa na vida deles que não tinha nada a ver com a santificação, com a santidade de Deus. Eles não expressavam, eles não valorizavam isso. E Eli tolerava que os filhos deles faziam isso. Ele só falava, olha, não pode fazer, mas ele não tomava nenhuma postura direta em relação a isso. E nesse meio termo, Samuel estava ali crescendo, vendo tudo aquilo acontecer. E teve um dia que Samuel estava ainda na cama, Deus falou com Samuel, chamou Samuel, Samuel. E Samuel pensou que essa voz, esse chamado vinha de Eli, e ele falou, Senhor, eis-me aqui, está precisando de alguma coisa, quer um copo d'água, não sei, à noite, né? Aí ele falou assim, não, mas eu não falei com você, eu não te chamei. Ele voltou e repetiu. Aí, como isso havia repetido, ele falou assim, Samuel, quem está falando com você é Deus. Então, faz o seguinte, se chamar o teu nome de novo, você vai responder assim, Senhor, eis-me aqui, o seu servo. E de novo, a voz veio chamando Samuel, e Samuel falou como Eli tinha ensinado. E Deus começa então a falar com Samuel, dizendo a ele que ele tinha um chamado profético, que ele iria cumprir tantas questões no seu ministério, tantas vontades que Deus tinha para aquele tempo, e que ele seria o profeta. E também disse que havia um julgamento acerca da casa de Eli, Eli e seus filhos. E Samuel, ele acorda pela manhã, e Eli pergunta, o que Deus te falou? Ele ficou meio que enrolando, não, fala tudo. E Samuel falou. Mas o que eu quero trazer nessa história, é que a postura de Samuel, foi uma postura de entender o chamado dele, mas ainda assim se manter fiel ao ambiente onde ele estava inserido. Ele tinha que prestar obediência e honra ao sacerdote ali que estava lá. Não foi porque Deus trouxe uma palavra dura que ele falou assim, ó, seguinte, Eli, acabou o seu ministério, viu? A casa caiu para o seu lado, já era profeta, agora sou eu. Não. Ele continuou servindo Eli, até o dia que Deus o coloca de fato como profeta. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi havia sido já consagrado como rei de Israel, mas o próprio profeta Samuel que fez isso, derramando óleo, consagrando Davi, porém, a coroa não estava sobre a cabeça de Davi ainda. Existia um outro titular, chamado Saul. Enquanto Saul viveu, Davi respeitou. Davi teve a oportunidade, inclusive, de matar Saul. E ninguém ia ficar sabendo. E ele assumiria o trono. Sabe o que ele fez? Ele falou, não, eu não vou estender minha mão contra o ungido do Senhor. Ele respeitou. Ele tinha um chamado? Tinha um chamado. Mas ele entendeu muito bem o contexto do chamado, que ele não poderia fazer aquilo à força do braço dele. E por fim, a gente vê o próprio Paulo falando aqui, em Romanos 1. Paulo, servo, chamado. Paulo tinha uma convicção muito grande do seu chamado. Ele enfrentou tantas coisas no seu ministério, porque ele tinha essa convicção do chamado. E Essa palavra chamado está ligada ao seu ministério, quando ele fala chamado para ser apóstolo. Eu sei, meus amados, que talvez nenhum de nós aqui tenhamos um ministério de ser apóstolos. Estou falando de ministério mesmo, né? De ofício ministerial. Mas eu entendo que nós precisamos ser apostólicos. Eu entendo e creio que todos nós temos um chamado apostólico. Não do ofício, mas da natureza do chamado de cada ministério tem o apostólico no meio. Porque a palavra apóstolo, ela significa enviado. Em algumas traduções traz como mensageiro, tem também um sinônimo para mensageiro. Então quando alguém é chamado para apóstolo, ele é chamado para ser alguém que é enviado por Deus. Alguém que é mensageiro de Deus. Alguém que é comissionado por Deus para fazer alguma coisa. E eu pergunto para você, somos isso ou não somos? Amém? Se nós entendemos então que Deus tem esse chamado apostólico para todos nós, eu preciso então entender esse conceito da natureza do chamado, para quê? Para que eu não fique revoltado, para que eu não fique magoado, para que eu não fique na carne, para que eu não desista no meio do caminho. Porque se eu deixar minhas expectativas de lado e olhar sempre para as expectativas de Deus, é que as coisas vão acontecer. Às vezes a gente conversa com os pastores, estava conversando com alguns essa semana, essas semanas passadas aqui, e falou, ó, está difícil, o pessoal não está conseguindo convidar as pessoas para ir para o encontro, né? Tem um número muito baixo de fichas e tal. Eu falei, ó, continua falando para o pessoal convidar, mas não faz aquela pressão. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos levar 200 pessoas no encontro, a gente leva 50. Quem fica decepcionado não é Deus, é a gente. E às vezes é necessário passar por isso. É necessário. Às vezes é importante passar por isso. Sabe por quê? A gente tem que entender que o chamado não é meu. O chamado é de todos nós. Você está numa rede, o chamado não é do teu pastor, o chamado é de todos vocês. Existe um chamado coletivo, nós precisamos corresponder coletivamente. Quando nós não correspondemos coletivamente, significa que poucas pessoas entenderam o seu chamado. E por isso que eu estou aqui hoje como profeta para falar para você, você é chamado por Deus para ser apóstolo nesses dias. Você precisa entender o ser enviado por Deus a esse tempo e a essa geração e fazer a diferença onde você está. Quando nós entendemos o aspecto do nosso chamado, de sermos filhos de Deus, ministros de Deus, um povo santo sobre a terra, uma raça eleita sobre a terra, o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós expressamos, não pode estar em linha com o que o mundo diz, com o que o mundo faz. Nós precisamos ser diferentes. E se alguém não é diferente, se a pessoa que vem à igreja, ela se conforma também com o mundo. Se ela faz um tipo na igreja, um tipo fora da igreja, ela dá um jeitinho onde ela está, significa que ela não entendeu o seu chamado. Há um chamado para sermos santos e irrepreensíveis. Há um chamado para sermos sal e luz. Há um chamado para nós sermos colocados em cima de um alqueire e não debaixo de uma cama, em cima de um monte e não debaixo de qualquer coisa se escondendo. Nós temos um chamado para sermos um povo diferente, um povo que ama, um povo que ajuda, um povo que evangeliza, um povo que leva o amor de Deus. Nós temos um chamado. Aleluia. Embora a gente faça tantas coisas, embora você esteja envolvido com tocar, com liderar uma cela, preparar uma mensagem curta, curta, viu, líderes? Mensagem na cela tem que ser curta. Não prega uma hora na célula não, que a sua célula vai morrer. 20 minutinhos tá bom, viu? Já com choro. Né? 15 a 20 minutinhos ali, deixa a galera falar, só para abrir um parênteses e fechar, né? Mas se você está preparando essa palavra, se você está envolvido com o ministério, com diaconia, com trabalho com criança, com um monte de coisa, legal, tudo isso é importante sim, mas o vital, o fundamental acerca do teu chamado, é que Deus te enviou para você ser diferente, onde você está fora daqui. O grande problema das pessoas que acham que tem um chamado de Deus, que ela quer ser diferente dentro da igreja. Aqui, desculpa, amado, mas a gente não precisa de ninguém diferente aqui dentro, não, porque nós somos todos iguais. Diferente tem que ser lá fora, porque você tem que ser igual aqui e diferente lá. Porque Romanos 12 diz para nós não nos conformarmos com o presente século. Ou seja, não devemos nos conformar com o mundo, tomar a forma do mundo. Eu preciso ser diferente de lá de fora. E aí, quando você mostrar a igualdade que vivemos aqui dentro, aí sim as pessoas vão enxergar algo em você que não é você, que é o próprio Cristo. Aí sim as pessoas vão ver uma vontade em você que não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Aí vai cair aquela nossa ansiedade de, meu Deus, temos uma meta para o encontro, temos uma meta para a célula, temos uma meta para isso, para aquilo. Meta é bom? Claro que é. Nós temos que trabalhar com números, sim. É um balizador para nós, é algo que a gente pode mensurar, nosso avanço, ou nosso decréscimo. Mas, não tem que fazer pelo número. Eu tenho que fazer porque é a vontade de Deus. Porque se eu fizer conforme a vontade de Deus, entendendo o chamado de Deus da minha vida, as coisas vão acontecer, porque não é minha vontade, é a vontade dEle. O problema é quando a gente começa a entrar nesse mecanismo organizacional de fazer as coisas, achando que isso é vontade de Deus. E se Deus mudar tudo amanhã? E se Deus mudar tudo amanhã? Como é que vai ficar o nosso coração? Por isso que muitos irmãos têm dificuldade, eles se tornam tão tradicionais com as coisas que Deus faz num tempo, que quando Deus tenta mudar, eles ficam tão enrijecidos, engessados, que quebra, não consegue. Daí a necessidade de estarmos sempre, sempre, flexíveis, sensíveis à voz de Deus e à vontade de Deus. É vital conhecermos a vontade de Deus. É primordial o cristão conhecer a vontade de Deus e entender o seu chamado. Quando nós entendemos a vontade de Deus, vamos entender melhor o nosso chamado. E o nosso chamado vai nos levar a conhecer melhor a vontade de Deus. É uma coisa que tem uma mão dupla. Porque quando eu entendo o meu chamado, o que eu vou procurar fazer? De acordo com a vontade dEle. Quando eu entendo a vontade dEle, isso vai auxiliar o meu chamado. E é assim que as coisas vão acontecer. Eu não posso colocar, jamais, o carro à frente dos bois. Foi por causa disso que o apóstolo Paulo enfrentou tantas coisas. Ele disse, por exemplo, não precisa abrir, mas só anotei um texto aqui para você lembrar um pouquinho do que ele disse. Ele falou assim, olha, nós somos loucos por amor de Cristo, vós sábios em Cristo, nós somos fracos, vocês são fortes, vocês são ilustres, nós somos vis. Até esse momento nós sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bufetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados, bendizemos, mas somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até ao presente que temos chegado a ser como o lixo desse mundo, escória de todos. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas aconselho vocês, admoesto vocês como filhos amados. E ele fala tudo isso até o verso 14 de 1 Coríntios, capítulo 4. E no verso 16 ele fala assim, mas eu também admoesto vocês a serem meus imitadores. Em que sentido? Só para sofrer o que ele sofria? Não, não, entenda o chamado. Porque o dia que você entender o chamado, podem te esbofetear, podem te apedrejar, podem te prender, podem te perseguir, podem inventar o que quiserem de você. Não vai te abalar, porque você é apenas um mensageiro, você não é o dono da obra. Se alguém chegar contra você e falar, o que você está fazendo está errado, e você é isso, você é aquilo, não, não, não sou eu não, é aquele que me enviou, fala com ele, o problema é dele, a obra é dele, eu só sou aqui o servo, eu só sou o apóstolo, eu só sou o enviado, estou fazendo o que ele mandou fazer. Não é tirar o corpo fora, mas é você entender o seu lugar. É você falar assim, eu sofro o que for necessário pelo chamado, porque eu sei muito bem quem me chamou. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me chamou. Farei o que for necessário, farei o que for possível, farei tudo. Isso é o que Deus espera de nós. Isso é o que Deus tem esperado de cada um de nós. Eu tenho observado um pouco a igreja nesses dias, não apenas a nossa igreja, mas de maneira geral. Nós vivemos um tempo de uma igreja muito, muito fraca. Muito fraca. Mas ao mesmo tempo uma igreja que tem o maior volume de revelação que já esteve disponível para o povo de Deus. É o que nós temos hoje. Além da Bíblia, a palavra de Deus, temos inúmeros títulos, livros, revelações, pregações que você num clique você consegue ouvir. E cuidado com o que você está ouvindo. Mas enfim, está tudo disponível. Revelação em cima de revelação, coisas muito boas, estudos e tantas coisas que a gente vai, a gente lê, temos essa oportunidade. Mas ao mesmo tempo, uma igreja fraca, raquítica, que se acostumou com as coisas fáceis. Se acostumou, por exemplo, um líder de célula que ele fala, meu, eu não tenho que pregar, tenho que levar uma palavra na célula, então o que eu vou fazer? Cara, vou entrar no Google, vou digitar um tema qualquer e vou baixar um estudo e vou ministrar para a célula. Misericórdia se você faz isso. E pode ser o melhor estudo, tá? Porque a pessoa, pela facilidade, ela acaba esquecendo do seu chamado primordial, que é estar na presença de Deus todos os dias. Ouvindo a voz do Espírito Santo todos os dias, meditando na palavra de Deus todos os dias. Se você está correndo na quinta noite, na quinta tarde, no sábado à tarde para preparar uma palavrinha, está errado. Você não entendeu o seu chamado, você não está dando o devido valor. Mas não é apenas para os líderes não, isso é para todo mundo. Porque de um outro lado, as pessoas que têm frequentado a igreja, não apenas aqui, mas de uma maneira geral, uma célula de maneira geral, ela vai para se alimentar, mas ela vai vazia. Ela chega lá sem ter estudado, sem ter orado, sem ter meditado, sem nada. E o pouquinho que ela recebe já está bom. Nós precisamos mudar esse conceito. Nós precisamos todos entender o nosso chamado para esse tempo. Se as coisas estão difíceis, por exemplo, no nosso país, é porque está faltando um povo se levantar. Está faltando uma igreja se levantar. E como um pastor disse nesses últimos dias, nunca tivemos tantos evangélicos no Brasil, 40 milhões. Mas ao mesmo tempo a sociedade está mais podre do que nunca. Aí os crentes pensam assim, vamos mandar então crentes lá para o Congresso, para as assembleias, para as câmaras municipais, vamos ter vereador crente, deputado crente, senador crente, para quê? Para dar o vexame que eles estão dando? Eduardo Cunha é crente. Que adianta? Mas não adianta querer ir lá nas esferas do poder tentar mudar. Não, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos entender nosso chamado. A igreja tem que se levantar. Não adianta a gente ficar orando para um presidente crente aparecer que não vai resolver. Nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo. Este é o nosso chamado. Se nós não nos manifestarmos, como? Falando de política? Não. Falando do reino de Deus, falando do reino de Deus, falando do reino de Deus, falando do reino de Deus. Este é o nosso chamado. É isso que Deus espera. Tenha a sua vida santa, irrepreensível. Totalmente, talvez seja impossível, mas você precisa, cada dia, na medida de perfeição que você chega, você avança, e você vai conquistando a tua alma. E como eu orei aqui pelos encontristas, que diminua a nossa vida para aumentar de Cristo. Que diminua eu, para que tu cresças em mim, Senhor. Para que as pessoas possam olhar para mim e não ver mais o Daniel, mas possam ver Jesus em mim. Para que eu possa falar como o apóstolo Paulo disse um dia, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, não vivo por mim mesmo, não é na minha carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse é o nosso chamado. Isso é sério. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a facilidade do evangelho hoje, ele é tão cativante, né? Tão tentador nessa coisa de ser tudo fácil, e ser um modismo e tudo mais, que graças a Deus nós não temos perseguição no Brasil por sermos crentes, mas em tantos países pelo mundo tem. Eu tenho que pegar essa oportunidade e entender o meu chamado e fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Meus amados, não deixa para o teu líder fazer. Não deixa para o teu pastor fazer, para o teu supervisor fazer. Faça você. Sabe, não espere que haja uma cobrança na célula para a gente convidar, para a gente mostrar o plano da salvação para as pessoas, para convidar para ir para a tua célula, para ir para o culto aqui, ou para ir para o encontro. Não espere que alguém fale isso para você. Começa desde já. Começa desde já a manifestar o chamado que há no teu coração. Nós temos a tendência, muitas vezes, de nos acomodarmos. Isso é do ser humano, isso não é só você, não sou eu também, todo mundo é assim. Mas de tempos em tempos, Deus ele nos dá um pedala para a gente aprender, para a gente acordar, ele dá um chacoalhão na gente, e eu entendo que Deus está dando chacoalhão na gente nesse tempo aqui. Eu estou dizendo para vocês, vocês têm um chamado, coloque em prática o teu chamado. E não faça isso pelo teu líder, não faça isso pelo teu pastor, não faça isso por mim, porque você sabe quem te chamou. Você sabe quem te chamou. Em Hebreus, no capítulo 10, se você quiser abrir, tudo bem, mas se não quiser, só acompanha o que eu vou ler aqui. Hebreus, capítulo 10, ele faz menção ao Salmo 40. E diz assim, a partir do verso 5, já fazendo uma interpretação do ministério do Messias, de Jesus, o Cristo, quando ele afirma o seguinte: pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O autor, ele repete no verso 8, tendo dito acima, sacrifícios, ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem nele se deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei, agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Sabe o que que isso está falando? Que na lei existia essa questão do sacrifício. Mas Deus ele nunca se agradou com o sacrifício. Porque a vontade de Deus, de fato, era que nunca o homem tivesse pecado. O sacrifício era apenas um paliativo que a lei trouxe. Mas, quando se fala de Jesus, quando ele disse, não é o sacrifício que te agrada, mas sim é a obediência à tua vontade, ao teu chamado, é que nós vamos entender qual é o nosso plano. Qual é o nosso propósito? E ele repete no verso 9, dizendo, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Tira o primeiro, ou seja, tira tudo aquilo que era regra, tudo aquilo que eu fazia como sacrifício, que eu me esforçava de uma maneira carnal, que representa a lei. Estabelece o segundo. Estabelece o que o segundo? Tua vontade. Teu chamado. Tua graça sobre a minha vida. A tua capacitação sobre a minha vida. E eu creio que é isso que nós precisamos orar, hoje e nesses dias, nos apresentando a Deus, dizendo a Ele, estamos aqui ó Deus, para fazer a sua vontade. Cumpre em mim o teu chamado, cumpre em mim o teu querer. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Às vezes a gente quer fazer a vontade de Deus e nós queremos fazer tantas coisas, a gente quer ajudar, isso tudo é bom. Mas eu entendo que o Espírito Santo está nos chamando para nos mostrar que de fato importa para Deus. O que que Deus quer? Qual é o chamado para nossas vidas? Eu sei que em termos de chamado podem existir algumas diferenças aqui entre nós, mas eu digo para você que independente do chamado, a essência é a mesma, e quem chama também é o mesmo. Todos nós somos chamados pelo mesmo Deus, Todos nós somos servos do mesmo Senhor. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Então é a mesma coisa. A questão é, o quanto que eu preciso nesses dias parar, avaliar a minha vida e me apresentar a esse chamado? Eu queria que nessa noite o Espírito Santo falasse com a gente. É o meu desejo. Cheguei aqui orando por isso, pedindo por isso. Eu queria que você abrisse o teu coração hoje para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu sei que muitos aqui já sabem do seu chamado. Talvez outros não saibam ainda. Não tenham muita noção, muita clareza. Mas eu sei que o Espírito Santo pode falar com muitas pessoas aqui hoje. Pela primeira vez. Ou lembrando de um chamado que talvez esteja apagado no teu coração, que você, por causa do desânimo, por causa de situações de decepção, talvez tenha enterrado o seu chamado. Mas eu sei que Deus, Ele pode reacender isso hoje. Eu sei que Deus pode acender isso em quem não tem.